בעזרת השם, דף סמך זין, תתדו ג'יגיטין, עולה פרסור, שלום עליכם לטודוס. סתמוס דף סמך ואו מודבן, עשה את שמני הג'יבאשו. ומי מודה רבי יוסי באומר אימרו. וימוס אונטן, חזומו, הסיגינצ'י לג'י, מילי לא מימסרה לשליח. עושה שסיום מרידו שגע פרה, ומסקריבה פורזים, או פרדועס פרסורס. E o marido diz para o escriba, escreva o get, fala para duas pessoas assinarem o get. Essas pessoas, eles se tornaram shlichim, emissários, por força de uma ordem. O marido não entregou nada para eles. Então, fala Shmuel, em nome de Rebbe, que a lei é como Rebbe Yossi, que mire lo mimsa de shlich, essas pessoas que receberam essa ordem do mechaler, do emissor, não tem como transferir essa ordem para outra pessoa. O escriba recebeu a ordem de escrever o get, ele não pode nomear um outro escriba para escrever esse get. Se ele fizesse isso, esse get seria inválido. Não é considerado que o marido mandou esse outro escriba escrever o get, o marido mandou o primeiro escriba. O escriba não tem como transferir essa ordem que se recai pessoalmente sobre ele para outro. A mesma coisa com relação às testemunhas para assinar o get. Vimos no começo do tratado uma situação que o marido entregou o get para um shaliach leolachá, para entregar o get para a mulher dele. E esse shaliach leolachá, ele não tem como entregar o get. Ele sim pode ir para um tribunal e nomear um outro shaliach no lugar dele. Nessa situação, ele se tornou shaliach porque ele recebeu um objeto, recebeu um documento de divórcio. Porém, se ele só tivesse recebido uma ordem de escrever o get, assinar o get, ele não tem como passar essa bola para frente. Isso falou Rabbi Yossi. Porém, vimos no final do shiur anterior que Modé Rabbi Yossi Beomer Im. Isso que o Mara entendeu nesse momento. Se um marido chegar para duas pessoas, por exemplo, e fala para eles, ordenem um escriba para escrever o get. Ordenem duas pessoas para assinar esse get. Então o marido deu uma ordem para esses dois, para eles ordenarem o escriba ou as testemunhas. A Mara falou que nesse caso, essa ordem pode ser passada para frente, porque o marido falou para essas duas pessoas passarem essa ordem para frente. Numa situação dessas, se o marido falou para essas duas nomearam escriba, o escriba escreveu o get é válido. Isso que a mãe entendeu. Porque esse get foi escrito por força do marido. É como se o marido próprio tivesse ido para esse escriba e mandasse ele escrever o get. Ele falou para duas pessoas transferirem essa ordem para o escriba, dá no mesmo. Pergunta não, mim modera Rabbi Yossi Beomer Imru. Como podemos falar que Rabbi Yossi concorda na situação que o marido ordenou ordenar e essa transferência de ordem funciona? Se a mulher tem um documento de divórcio, tem duas pessoas assinadas. Uma pessoa é o próprio escriba, o próprio sofer que escreveu o get. A outra pessoa é uma testemunha comum. Fala Mishnah Kasher, o get é válido. Não temos suspeita sobre esse get. Essa é a explicação da Mishnah. Quem é o sábio que ensinou essa lei dessa Mishnah? Rabbi Yossi é Rabbi Yossi da Amar Mili Lomim Saramishliach. Fala Rav Chisda, o sábio dessa Mishnah é Rabbi Yossi. Que Mili Lomim Saramishliach, ou seja, se essa Mishnah sustentasse que uma ordem pode ser transferida para outra pessoa, o marido ordenou, essa pessoa que foi ordenada transferiu a ordem para outros, para escrever o get ou assinar o get, teríamos uma suspeita. Teríamos a suspeita que o marido falou, por exemplo, a duas pessoas nomearem outras duas pessoas para assinarem o get e mandar para esse escriba escrever o get. E quando eles chegaram para o escriba, falaram para ele escrever o get, também falaram para ele assinar como uma testemunha. Temos essa suspeita, mas é porque essas duas pessoas falariam isso para o escriba. O marido falou para outras duas pessoas assinarem o get e teremos uma suspeita que essas duas pessoas que foram nomeadas para falar para o escriba escrever o get, também vão falar para ele assinar o get. Porque esse escriba escutou dessas duas pessoas que o marido mandou ele assinar o get também, então ele assinaria, mas esse get é inválido. Por quê? Porque o marido não quer que esse escriba assine, mas ele mandou outras duas pessoas assinarem o get. Então, o get seria inválido. A mulher tem esse get na posse dela, não poderá se casar. Suspeitamos esse get. Fala a Frisa, essa Mishnah, que fala que o get é válido, é como Rabbi Yossi, que fala que uma ordem do marido não pode ser transferida para outra pessoa. Então, se o escriba assinou o get, é porque ele escutou diretamente do marido. Então, é um get válido. O escriba assinou como testemunha, por força do marido também, outra testemunha também fez a mesma coisa. O get seria válido. Fala, Gmará. Veisar kadat ahmodira beose beomer imrum. E se o que a Gmará falou anteriormente é correto, que Rabi Yossi concorda, quando o marido manda outros mandarem para transferirem essa ordem para o escriba escrever o get, testemunhas assinarem, natik mina hurva, teríamos uma suspeita sobre esse get, que uma das testemunhas que assinou é o próprio escriba. Porque dizim de amale uleshnaim, imru la sofer veichtov, uluploni uluploni veachtemu, umishum kisufa de sofer haishu machtime, had meanach saad e sofer beadai, falam, ah, temos uma suspeita. É verdade, quando o marido manda duas pessoas assinarem o get, eles não podem transferir essa ordem para outros. Porém, se a Bíblia se concorda com esse caso de Omer Imron, temos a suspeita que o marido falou de duas pessoas mandarem outras duas pessoas assinarem o get e mandarem o escriba escrever o get. E essas duas pessoas chegaram e falaram para o escriba também assinar. Por que eles fariam isso? Porque eles tiveram um receio que esse escriba ia se magoar. Ele ia pensar que o marido não confia nele para assinar o get, como se não fosse uma testemunha válida. Então essas duas pessoas talvez mentiriam e falaram para o escriba, assine também o get, para que ele não se magoe. E ele assinou o get, e outra pessoa também assinou o get é inválido, porque o marido, o Balo Amarach, o marido não disse isso. O marido disse para outras duas pessoas assinarem o get, e o escriba só escreveu o texto. Então, parece dessa Mishnah, que se a mulher tem esse get, que tem uma das testemunhas, eu escrevo, outra testemunha é uma testemunha normal, o get é válido. Parece que, conforme ele abriu, se nunca existe uma situação que o escriba vai assinar o get, se o marido não disse para ele diretamente que ele tem que assinar o get, pessoalmente para ele. Porque uma ordem não pode ser transferida do marido para duas pessoas, das duas pessoas para o escriba para assinar o get. Então, se a mulher tem esse get com o escriba assinado, É um indicador que o marido próprio chegou para o escriba e mandou ele assinar. Por isso o get é válido. Falando aqui, não tem prova. Kima de amar marca chevelota sequer bem se loshriach. Falando, não tem prova. Porque um get desses que o marido falou com duas pessoas, falaram para o escriba escrever o texto, outras duas pessoas assinarem, o get seria válido. Modeia Deus se vê o merímio falar nesse momento. Quando o marido ordenou duas pessoas para ordenarem o escriba, ordenarem outras duas testemunhas, o get seria válido, porém é proibido fazer isso. Não sei por que na frente. Então, se a mulher tem um get desses, que uma das testemunhas é o escriba, outra testemunha é uma testemunha normal, você avalia que o próprio marido chegou para o escriba e falou para ele assinar, não suspeitamos que o get foi feito da forma incorreta. Isso fala Gmará. Pergunta: Veleichos de Mamar, Beulebeitrei, Imro Lassofer, Veichtov, Beatem Hatum. Pergunta, por que não temos uma suspeita sobre esse get que o Sofer assinou ou outra testemunha assinou? Pode ser que o marido chegou para duas pessoas e disse: vocês digam ao Sofer para escrever o texto e vocês próprios assinem. Nesse caso, o marido entendeu que é permitido, não tem nenhum problema. E existe uma suspeita que esses dois chegaram para o Sofer e, com medo de constranger o Sofer, falaram para ele também assinar. O Machtemelele Sofer, Beadechadminai, o Baal Amarach, isso foi contra a vontade do marido, que queria que eles assinassem, e no final o Sofer que assinou. Então, por que não temos suspeita sobre esse caso? Então, volta a pergunta, parece daqui que não, parece dessa Mishnah, que nunca é possível que o Sofer vai assinar, se o marido não falou para ele assinar. Por isso o get é válido, porque se a ordem pode ser transferida desses dois para o Sofer, pode ser que esses dois mentiram para o Sofer. Falaram que ele tem que assinar, mas ele não tem que assinar. Fala, mas também esse get, nessa situação, também seria proibido fazer. O get seria válido, mas é proibido fazer assim? Então não vamos suspeitar que o get foi feito da forma inválida, então a gente avalia se o Sofer assinou e que o marido disse para ele assinar. Pergunta na Aniha le manda marca cheve lotasse. Ele le manda marca cheve tasse, maika le meima fama. Tudo bem, conforme a opinião que diz que é proibido escrever um get dessa forma, dá para entender. Aprender uma opinião que diz que nesse caso é permitido fazer assim. O marido chega para dois e fala que eles vão assinar, E eles que digam para o sofrer escrever o texto, tem uma opinião que diz que é permitido. Então, porque a gente não suspeita que esses dois falaram para o sofrer também assinar, não, e isso foi contra a vontade do marido, esse guet seria inválido. Por que a gente permite essa mulher de se casar com outra pessoa? Ela, por isso, corrige a Gemara, era Biosi Tarti, Amar. Realmente, conforme era Biosi. Também nesse caso de Omer Imre, o marido diz para ordenar o escriba de escrever o guet, seria inválida essa escrita, não é considerado que o marido mandou esse escriba escrever o guet. Também nesse caso, a Biosi concorda que sustenta que essa ordem não pode ser transmitida. Por isso, quando o escriba assinou o guet, a gente tem certeza que foi o marido que disse para ele assinar o guet. Se fala a Mishnah lá. E o guet seria válido. Veshmoel savar la kavate bechada ou parigalei bechada. Quando o Shmuel fixou a lei como Rabi Yossi, só fixou a lei de Miri Lomim Sardeshliach. O marido chega para dois e fala para eles assinarem. Ou para o escriba, para ele escrever o guet. Fala Shmuel a lei como Rabi Yossi que essa ordem não pode ser transmitida para outros. Essa ordem se recaiu pessoalmente sobre esses que foram ordenados. E eles que têm que escrever e assinar o gueto. Porém, Shmuel discute com Rabi Yossi, ou seja, Shmuel não fixa a lei como Rabi Yossi no caso de Omer Imre. Shmuel sustenta que quando o marido fala para dois ordenarem outros dois para assinar, ou ordenarem o escriba para escrever o gueto, e fizeram direitinho, o gueto é válido, porque é como se eles tivessem feito, fossem ordenados pelo próprio marido. Isso fala aqui a Gemara. Gufa, voltando a esse assunto. Amar Shmuel Amar Rebbe Allah Hake Rabi Yossi. Falou Shmuel em nome de Rebbe, que a lei é como Rabi Yossi, de Amar Mili Lomim Sardeshliach, como a gente viu. Se a pessoa se tornou Shaliach por causa de uma ordem pessoal sobre ele, ele não pode transmitir essa ordem para outro. Fala Amar Lefanav Rabi Shimon Berebi. Rabi Shimon, filho de Rebbe, disse para o seu pai Rebbe: Me'achar Shirabi Meir, Nechanina Ish Ono, Holkina Rabi Yossi, Mara Rebbe Lomar Allah Hake Rabi Yossi. Revisando o que a gente viu na nossa Mishnah. Vimos uma discussão entre Rabi Meir, Rabi Hanina e discutindo com Rabi Yossi. Vocês todos concordam com Rabi Yossi que Miri Lomim Sardeshliach é essa lei que a gente acabou de ver. Porém, a questão é: o que acontece se o marido chegar para um tribunal e fala para o tribunal prepararem o gueto e entregarem para a mulher? Será que o tribunal pode transferir essa responsabilidade para outros ou não? Rabi Meir, Rabi Hanina falaram que sim. O tribunal pode sim transferir essa ordem para outros. É um tribunal. O tribunal tem mais autoridade do que uma pessoa. Uma pessoa que foi ordenada para escrever o gueto não pode transferir para outros. Um tribunal sim. E Rabi Yossi discute, e Rabi Yossi fala que mesmo um tribunal, eles não podem transferir essa ordem para outros. O marido nomeou eles para escrever, eles têm que escrever. Perguntou Rabi Shimon, filho de Rebbe, para o seu pai Rebbe, se Rabi Meir e Rabi Hanina discutiram com Rabi Yossi, por que Rebbe fixou a lei como Rabi Yossi? Deveria ter fixado a lei como os dois sábios, maioria. Amado Shtok Benishtok, falou Rebbe para o seu filho: meu filho, fique quieto. Loraite Rabi Yossi, você não viu Rabi Yossi? Irmaleraito Nemukoimo, se você tivesse visto Rabi Yossi, você ia perceber que Nemukoimo, Rabi Yossi consegue defender todos os ensinamentos dele. Ele fixou uma lei, alguém pergunta uma prova contra essa lei, Rabi Yossi sempre tinha alguma resposta. Por isso fala Rebbe a lei como Rabi Yossi, que mesmo um tribunal não tem como transferir essa autoridade para outras pessoas prepararem o guia desse marido. Então, como fala essa braita, Isse Ben Yehuda Yamuneh Shifcha Shel Chachamim. Isse Ben Yehuda, ele listou as qualidades dos sábios, o que definia cada sábio. Rabi Meir Chacham Vesofir. Rabi Meir, ele é considerado um grande sábio, não só natural, um sábio em geral, e também um grande escriba, um grande especialista nas técnicas de escrever, sefretorá, etc. Rabi Yehuda Chacham Vesofir. Rabi Yehuda, ele tinha uma outra qualidade, que sempre quando ele queria, ele se sobressaía num debate. A sabedoria dele se sobressaía. Quando ele queria, ele conseguia se sobressair em qualquer debate. Rabi Tarfon Gash Legozim. O que define Rabi Tarfon é uma parábola de uma pilha de nozes, que está bem equilibrado. Você tira uma noz, tudo cai. Mesma coisa Rabi Tarfon. Ou seja, se alguém pergunta para Rabi Tarfon alguma coisa, de repente a pessoa recebe uma chuva de ensinamentos, de Humash, de Mishnayot, tudo sobre esse assunto. Então, isso que define Rabi Tarfon. Você abrir uma brecha ele falava o ensinamento e reforçava com provas, analogias, comparações, etc. Rabbi Ishmael Hanut Miuzet, que definia Rabbi Ishmael como se fosse uma loja bem abastecida, bem estocada. Rabbi Ishmael também, ele tinha todo o estudo dele de cor, sabia, estava tudo fresco, e você perguntava alguma coisa para ele, sabia de cor te dizer a Mishnah, o Passuk, o que seja. Rabbi Akiva, o Tzar Balum, que definia Rabbi Akiva, uma outra qualidade, é como um armazém bem organizado, bem dividido. Então Rabbi Akiva, ele primeiro ele estudou Humash, dominou o estudo do Humash e passou para Mishnayot, próxima etapa, e as Alachot, etc., os Midrashim. Então tudo na cabeça de Rabbi Akiva estava 100% organizado, como um armazém bem arrumado. Rabbi Yochanan ben Nuri, Kupat Aruchlin. Rabbi Yochanan ben Nuri, ele tinha uma outra qualidade, ele é como se fosse uma banca de um vendedor, que ele vai de cidade a cidade, ele se abastece, vai para cada cidade para vender a mercadoria dele. A mesma coisa, Rabbi Yochanan ben Nuri. Ele estava sempre abastecido, você perguntava qualquer pergunta sobre qualquer assunto, ele te respondia. Mas como um vendedor que está bem abastecido, quando ele vai numa cidade, ele tem a mercadoria dele pronta para vender, qualquer mercadoria ele tem. Rabbi Elazar ben Azaria, ele tinha uma outra qualidade, é como se fosse uma bancada de uma pessoa que ele vende especiarias. Então, a qualidade de Rabbi Elazar ben Azaria é que ele era muito concentrado, muito focalizado no assunto que ele está estudando. Então, ele não ia te responder uma pergunta sobre outro assunto. O assunto que ele está dominando perfeitamente, ele se aprofundava mais e mais nesse assunto. Você pode perguntar qualquer pergunta para ele, ele ia te responder. Como uma pessoa que vende especiarias. Ele só vende especiarias, mas especiarias ele tem de sobra. Mishnah Trabeleza Benakov Kav Venaki. Com a sua beleza Benakov agora tem uma outra qualidade. Kav Venaki. Os ensinamentos dele não eram muitos. Trabeleza Benakov ele não ensinava algum ensinamento, ele não tinha 100% certeza que estava certo. Mas quando ele ensinava, Naki. E estava perfeito. Então sempre a lei como Rabbi Elazar ben Yaakov. Não tem muitas leis que Rabbi Elazar ben Yaakov ensinou, mas quando ele disse alguma lei, a lei é como ele. Rabbi Yossi Nimukoimo. E o que caracterizava Rabbi Yossi é Nimukoimo. Ele conseguia defender todos os ensinamentos dele. Trazer uma prova contra o ensinamento dele, ele rebatia. Rabbi Shimon Tochen Arbeu Motsikima. Rabbi Shimon, ele moía muito e desperdiçava pouco. Ele estudava muito, muito material e pouco era desperdiçado. Ou seja, Tana Mashkar Kim'a, ele só esquecia muito pouco do que ele estudou. Mashemotsino enomotsira subi. E o que ele esquecia é porque era algo que ele não achava que estava correto. Tudo que ele achava que estava correto, ele se lembrava. Vechena Marabi Shimon de Tamidav também falou Rabi Shimon para os seus alunos. Banai, meus filhos, Shnumidotai, absorvam os meus ensinamentos. Shemidotai trumot, mitrumot, midotav shelebe akiva. E primeiro Rebbe Akiva, ele selecionou os ensinamentos que pareciam para ele correto. E depois Rebbe Shimon absorveu tudo de Rebbe Akiva e selecionou outra vez. Então, fala Rebbe Shimon para os seus alunos, absorvam os meus ensinamentos, porque é uma seleção depois da seleção que Rebbe Akiva já tinha feito. Vamos chamar uma gufa Amaleshnai. Voltando àquele assunto de antes. Amar Leishnai Mimrula Sofer Beichtov Leploni Uploni Veyachtemu. Um marido chega para duas pessoas que vão ser testemunhas para transmitir a vontade dele. Essas duas pessoas estavam ordenadas de ir para um Sofer e falar para ele escrever o texto do divórcio. E ir para outras pessoas, para esses dois, assinarem o get. Amar Avuna Amarav Kasher Velota Sezot Beiser. Fala Avuna em nome de Rav. O get é válido, é Omer Imru. O marido falou para esses dois ordenarem outros, essa ordem vai ser transmitida, o get é válido. Porém, é proibido fazer isso. Não sei porquê. Amarle Ula de Rav Nachman, falou Ula para Rav Nachman, Amre lá, Rav Nachman Lula, tem que falar que a Rav Nachman perguntou para Ula, Me'achar de Kasher, a Mailota Sezot Beisser, se esse get é válido, por que não fazer um get desses? Por que será proibido? Respondeu o sábio Amarle, Haishina Shema Tiskor Edim. O motivo é uma cerca rabínica, uma prevenção. Não vamos deixar o marido falar para duas pessoas contratarem o escriba e contratarem as duas testemunhas, porque temos um receio que a mulher que quer se divorciar vai pagar para duas pessoas fingirem que foi o marido que mandou eles irem para o escriba e falar para ele escrever o get em nome desse marido. E para as duas testemunhas falarem para eles assinarem o get em nome desse marido, mas é mentira e o get seria inválido. O marido não mandou esses dois. Temos o receio que a mulher vai contratar esses dois. Então, os sábios proibiram que o marido próprio fale para duas pessoas contratarem o escriba e as testemunhas, para que a mulher não faça o mesmo. Pergunta ao Mihai Shina, temos essa suspeita? O que é relevante para nós aqui é que quando tem duas testemunhas assinadas no documento de uma venda ou no documento de um divórcio, não suspeitamos que eles assinaram em falso. Então, por que suspeitar que essa mulher vai conseguir contratar duas testemunhas para ir contratar outras duas para assinar o get em falso? Não temos a suspeita. Uma Marcelo Avdi de Buraquiamre. Fala, Mará, que tem duas situações. Duas testemunhas assinarem, sabendo que estão assinando em falso, isso não suspeitamos. Porém, que a mulher contrate dois para contratarem as duas testemunhas, aí temos a suspeita. Que esses dois vão sem falar, vão mentir para essas duas testemunhas para que eles assinem em falso. E isso suspeitamos. Assinar em falso não, mas que duas testemunhas mintam e falem para as duas testemunhas que vão assinar que o marido que mandou, isso já temos essa suspeita. Por isso os sábios disseram que o marido não pode também falar para dois, chamarem os outros dois para assinar. Falando um outro caso. Amale Shnaim, Imrula Sofer Veichtov Veatem Hatom. Qual seria a lei se o marido chega para duas testemunhas e fala o seguinte: vocês encomendem o get daquele Sofer e vocês próprios assinem nesse get. Qual é a lei? Rafriza marca Asher Velotas. Rafriza diz que o get é válido. O escriba escreveu o get em nome do marido, porque ele, Omer Imre, ele falou para eles dizerem para o escriba transferir essa ordem, o get é válido, mas é proibido fazer um get desses. O motivo disso é para uma cerca. Para outro caso que a gente viu, quando o marido fala para duas testemunhas dizerem para outras duas assinarem, e temos o receio que a mulher vai falar, vai fazer o mesmo, contratar os dois da forma inválida. Então, os sábios também proibiram falar a frisa que o marido fala para duas testemunhas encomendarem o get e eles próprios assinarem, com uma cerca para o outro caso. E Rabba Barbrahana diz que o get é válido e também é permitido fazer assim. Rav Nachman marca Asher Velotase. Rav Nachman diz que é proibido fazer um get desses, mesmo que é válido. Rav Shusha marca Asher Velotase. Rav Shusha diz que é permitido fazer um get desses. Rabba marca Asher Velotase. Rabba diz que é proibido fazer um get desses. Você na marca Asher Betaseira, você diz que é permitido fazer um get desses. Veika de Afirleu, viramos a página. Tem alguns sábios que transmitiram essa discussão de Rabba e Rav Yosef, o inverso. Que Rabba é aquele que diz que é permitido fazer um get desses. E Rav Yosef é o que diz que é proibido fazer um get desses. Aparentemente a lei é que é proibido fazer um get desses. Uma cerca. Continuando a marca, será que tu vou get? Outro caso da nossa Mishnah, o marido chega para 10 pessoas e fala: escrevam o get para mim. Vamos revisar essa lei nessa breve que a gente vai ver. Então, o marido fala a breve. Mara será que tu get? Deixe-te. O marido fala para 10 pessoas: preparem um get para minha mulher. Então, errado que eu tenho valido de colar, mas é suficiente que uma pessoa escreva o get, duas pessoas assinem e entreguem o get para essa mulher. Eu não falo para todos participarem, então é suficiente que parte deles participe. Kulhem, Ktovum, seu marido falou para todos participarem do preparo do get. Então, Errat Kotev Imamat Kulam, um escreva na presença de todos, e todos têm que assinar esse get, e vão entregar esse get juntos. Olihu get leishti, Errat Molihad de Kulam, o marido falou para 10 pessoas: levem esse get para minha mulher, e é suficiente que um leve em nome de todos. Kulhem olichum, seu marido fala para todos levarem o get da mulher dele, echad molich bimamat kula. Ele fala que todos vão na hora da entrega, e é suficiente que um deles entregue, mas todos estão lá. Fala aí, Bailo, perguntaram aos sábios: maná ou tarma, qual seria a lei se aconteceu algo intermediário? O marido não falou para todos participarem, mas o marido mencionou o nome deles. Será que ele quis dizer que todos participem ou não? Ravuna Marmaná Enuki Kulhem, fala Ravuna, mesmo que ele mencione o nome dos 10, não é considerado que ele quer que todos participem. Então, é suficiente que um escreva, dois assinem. Rabbi Yohanan Mishum Rabbi Elazar de Minroma, fala o sábio, Manahareu Kikulhem, se ele menciona o nome de todos, ele quer que todos participem. Isso que se avalia a intenção padrão dessa pessoa. Amara Papa Velopli, fala Papa, não tem discussão entre Rabbi Yohanan e Ravuna, porque Ademana Kulum, Bedemana Miktatai. Um sábio se trata em um caso, outro sábio se trata em outro caso. Um sábio se trata que o marido ele menciona o nome de todos os 10. Outro sábio se trata de um caso que o marido mencionou o nome de parte desses 10. E estamos na dúvida qual sábio se refere a qual caso. Então a mulher fica na dúvida com relação a isso. Aparentemente a lei é que se o marido ele menciona o nome de todos os 10, por exemplo, ele quer que todos os 10 participem. Se ele menciona o nome de 5 pessoas, ele quer que esses 5 participem. Isso aparentemente é a lei. Atkin Raviudá Begita de Kulhem. Raviudá, ele decretou um decreto sobre esse caso quando o marido chega para 10 pessoas e fala para eles escreverem o get. Então, explica Rashi, o caso é o seguinte. O marido chega para 10 pessoas e fala, prepare o get. Não falou para todos prepararem. Então, e parte deles prepararam o get. E Raviudá teve um receio, que as pessoas iam dizer, talvez esse marido diz para todos participarem. E não todos participaram e o get seria inválido. Para não acontecer isso, a vida decretou, quando o marido fala para esses 10, você tem que falar o seguinte: Ktovum okulhon okulhad vechad minhon. Ou todos vocês participem da escrita, ou não todos vocês. Mesmo uma pessoa seria suficiente. Khatomu okulhon okultre minhon. Ou todos assinem, ou no mínimo dois assinem, é suficiente. Ouvi-lum, ou kulhon, ou kulhad vechad minhon. Ou todos vocês levem para entregar o get, ou mesmo uma pessoa seria suficiente. Então a Raviudá decretou que isso tem que ser feito, para que não haja dúvida se o get é válido ou não é válido. Com certeza vai ser válido. Fala Amar Rava de Sirava, Zenin de Gaisle de Bure, Vamar kulhon, velo Amar kulhad minhon, Vatili Fsuli. Fala, Rava, se o marido tiver que falar todo esse longo texto, pode ser que ele fale só parte desse texto, e o get seria válido, e as pessoas vão pensar que o get é inválido. Então, Rava resume esse texto. Rama Rava disse, Rava, Ktovo kol chad minchon, Chatomo kol tre minchon, Ovilo kol chad minchon. Fala, Rava, o marido tem que falar o seguinte, para que não haja conflito, o marido chega para essas 10 pessoas e fala, é suficiente que uma pessoa escreva, é suficiente que duas pessoas assinem, é suficiente que uma pessoa leve. Então não temos receio sobre esse get, se mais pessoas vão querer participar, que participem, se não, não, mas não faz diferença. Adrela Haomer, Baruch Hashem Tinos Perek Haomer, começamos Perek Mishachzu. Fala Mishnah, um caso interessante, caso que o marido está incapacitado de se divorciar. Mishachazou. Kurdaikus Amar Kitvu Get Leishti. A pessoa sofreu uma doença chamada Kurdaikus, que ele ficou confuso. E ele diz: preparem um get para a mulher dele e deem para ela. Lo Amar Klum, nós não vamos fazer isso porque ele está confuso, pode ser que ele está alucinando. Então não vamos dar esse get para ela. Amar Kitvu Get Leishti, Vazo Kurdaikus, Vazar Amar Lo Tichteveno. Se o marido estava lúcido e falou para preparar um get e dar para a mulher dele. E depois ele ficou com essa doença, ficou confuso, e disse para não dar para essa mulher o get, não preparar o get para ela. Essa ordem que ele deu enquanto ele estava confuso é irrelevante. Vamos preparar o get e vamos dar para ela, porque ele disse isso quando ele estava lúcido. Nishtatek, se a pessoa lá além sofreu algum problema cerebral e ficou mudo, e perguntamos para ele, é para dar um get para sua mulher? Ele fez um sinal com a cabeça dizendo que sim. E não se sabe se ele está lúcido ou não. Então, vamos fazer uma verificação, uma prova para ele. Pergunta três perguntas que é óbvio que a resposta é sim. E três perguntas que é óbvio que a resposta é não. E se ele responder corretamente, ele está lúcido e podemos preparar o get e dar para essa mulher. Fala na mãe Kurdaikus, que doença é essa chamada Kurdaikus? Amar Shmuel, fala Shmuel, de Nachtecham Rachalta de Matzarta. Uma pessoa que ele bebeu vinho, que não estava tudo fermentado, tinha começado a fermentar, é um vinho muito fresco, E essa pessoa bebeu esse vinho e ele ficou confuso por causa disso. Uma doença que vem por causa desse vinho. Pergunta Velitni Mishnashko Yain Hadash. Por que a Mishnah não fala mais claro? Em vez de falar esse nome, que não se entende o que é, por que a Mishnah não fala simplesmente a pessoa que bebeu vinho fresco e ficou confuso e tal e tal? Falando o que a Mishnah vem inovar, é que essa doença é provocada por um espírito, e o nome do espírito é chamado Kurdaikos, que faz a pessoa ficar confusa. Pergunta Lemaina Fukamina, que diferença faz se esse espírito chama Kurdaikos ou não? Lekamia, a diferença é para uma pessoa que sabe fazer Kamia. Kamia é um amuleto, e pode escrever um amuleto com o nome desse espírito para tentar curar essa pessoa. Essa é a relevância desse nome que a Mishnah diz. Maia Sute, fala, qual outra cura tem para essa doença? Fala um amuleto, o que mais a gente pode falar para essa pessoa? Bistra sunka gumri vechamra marca. Primeiro de tudo, ele tem que comer carne vermelha, uma carne magra, pouca gordura, que foi grelhada no carvão, um churrasco. Vechamra marca, tem que beber um vinho bem diluído. Uma forma de curar essa pessoa. Amar Abaye Abrali Em, falou Abaye, em nome da madrasta dele, Leshim Shabbat Yuma, se a pessoa ficou exposta ao sol e ficou com febre, Loreno, e saiu o primeiro dia da febre. Então, Kusa demais, tem que beber bastante água. Batei Yomi no segundo dia, Sihuri, ele tem que tirar sangue. Batlata Yomi, se está no terceiro dia, não saiu da febre ainda, Bisra Sunka Gumri, Vechamra Marka. Ele tem que comer no terceiro dia carne vermelha magra, na grelha, com carvão, e um vinho bem diluído. Leshim Shatikta, se essa febre não estourou no terceiro dia, chegou o quarto dia em diante, leite tarnegota uchmete, tem que trazer uma galinha preta. Velikana Sheti Vaerev, temos que cortar ela na horizontal e na vertical, quatro pedaços. Veligal Chemetziata Dereish, e aí vamos raspar metade da cabeça dele. Cortar o cabelo dele. Velutve e lavei. E colocamos na careca dele, colocamos essa galinha cortada. Venarchi lavei ademistra. Vamos deixar essa galinha na cabeça dele até que o sangue escorra e o sangue se resseque na cabeça. Velinhot veleikum bemaia atzavarei. Temos que colocar ele dentro de água fria até o pescoço. Adechanish ama e lavei. Até que essa pessoa se sinta muito, muito fraca. Veleimut velisnik veleite. Ele tem que sair de lá e tem que se sentar. Veilo. E se não temos a galinha preta, essa cura toda, leinhol karti velinhot veleikum bemaia tzavarei. Que essa pessoa ele coma alho poró e entre nessa água fria até o pescoço, adechanish ama e lavei. Até que ele se sinta muito fraco. Veleimut velisnik veleite. Ele saia de lá e se sente. Se a pessoa ele ficou doente porque ele ficou exposto ao sol muito tempo, então ele tem que comer essa carne magra vermelha, na grelha, com carvão, e esse vinho diluído. Letanga, se a pessoa ficou doente porque ele ficou exposto ao frio excessivo, temos que fazer um churrasco para ele de carne gordurosa. Vechamra haya, e ele tem que beber vinho não diluído, um vinho bem forte que vai esquentar ele. Ravamram Hassida Kiav Metzarin Lei Berit Galut Av Magnelei Atarga. Quando os escravos de Eresh Galut era um líder do povo de Israel na Babilônia, os escravos de Eresh Galut não eram pessoas muito boas, muito dignas, pegaram Ravamram Hassida, que repreendia eles muito, pegaram Ravamram Hassida e jogaram ele na neve. E ele ficou doente por causa disso. E depois, para provocar, os escravos vieram para Amram Hassida, que estava doente, e falaram, o que o senhor quer comer? Amram Hassida sabia que se ele pedisse algo, os escravos iam trazer o oposto. Ele disse que ele quer carne magra, na grelha, e vinho bem diluído. E trouxeram para ele o oposto, que era o que ele precisava. Trouxeram carne gorda, grelhada, e vinho não diluído, que essa é a cura para a pessoa que ficou doente porque ele ficou exposto ao frio, como a gente viu. Chama Yalta. Yalta era a esposa de Rav Nachman, uma mulher muito importante naquela época, e ela escutou que Rav Amram Hassid estava doente. O Merlin de Bemassuta mandou pessoas levarem Rav Amram Hassid para uma casa de banho. O Mukmelei de Bemassuta, Adem Afrem Maia de Bemassuta, Rav Udama. E deixaram Rav Amram Hassid na água quente, até a água ficou vermelha. Por quê? Porque ele bebeu tanto vinho não diluído e tanta carne vermelha, que a água ficou toda vermelha com o suor dele que pegou essa cor. Então, deixaram ele até a água ficar vermelha. E tanto que ele ficou na água quente, o corpo dele ficou tudo manchado. Quando Rav Yosef ficava doente por causa do frio, ele ia trabalhar duro no moinho. Rav Sheshet, ele ia carregar cargas pesadas. Amar, eles diziam, se o problema da doença foi o frio, então falam os sábios, Rav Sheshet disse isso aparentemente, que não tem como um trabalho pesado para esquentar o corpo da pessoa. Então, para curar esse frio, eles se esquentavam com um trabalho pesado. Amar Nereshkaluta Rav Sheshet. Falou Nereshkaluta para Rav Sheshet. Maitama lo said mar gaba, por que o senhor não quer comer na nossa refeição? Amali de lo maro avde de hashide a ever minachai. Eu não vou comer na sua refeição, que eu suspeito dos seus escravos, que vão servir para a gente ever minachai, vão cortar um órgão de um animal vivo, que será obviamente proibido de comer. Amali mi eima. Falou Nereshkaluta, quem te disse que eles são suspeitos tanto assim? Amali hashta machvina. Falou Rav Sheshet, agora eu vou provar para você. Amar Elisham Zirgnov, Aiti Lichada Kara Mihivata. Falou Rav Sheshet para o seu ajudante, vai escondido na cozinha e pegue uma das pernas do animal que vão servir nessa refeição. Não tinham cozinhado ainda o animal? Aiti Lei, o ajudante trouxe essa perna. Amar Leu Admoli Adami Mihivata. E Rav Sheshet disse para os escravos de Lishgaluta, me tragam os pedaços desse animal que vocês vão cozinhar para nós. Ai, tu trat kari, o tivo kamei, trouxeram só três pernas. E colocaram na frente de Rav Sheshet, amar leu, halbarat shalosh raglaim ave. Falou Rav Sheshet, desse animal que vocês vão servir só tinha três pernas? Então, psok ai tu hada me alma, o tivo kamei. Os escravos ficaram com medo de ser despedidos lá, ou castigados. Correram para o campo, cortaram a perna de um animal vivo, não tinham tempo de abater, e trouxeram a quarta perna. Amar Elisham, Utvenam Ilhat Didach, e falou Rav Sheshet para o seu ajudante, traz aquela perna que você pegou da cozinha, Utva, ele colocou lá. Amar Elai Bat Hamesh Laglaimave, falou Rav Sheshet, esse animal tinha cinco pernas. Então, Rav Sheshet desmascarou esses escravos, que são sim suspeitos de servir, Ever Minachai. Amar Iyach, Ilhavu Kamei Shame Demar Velenho, falou o Reis Galuta, se é assim, então que esses meus escravos cozinhem na presença do seu ajudante e você vai poder comer. Amar Elechai, falou Rav Sheshet, tudo bem. Krivu Tachak Kamei, Vaitu Kamei, Bistra, Vetivu Kamei, Ister Adechan Kahamta. Esses escravos, eles queriam se vingar de Rav Sheshet, que desmascarou eles. Trouxeram a carne para Rav Sheshet comer e colocaram um ossinho para que Rav Sheshet engasgasse com esse osso. Rav Sheshet não via bem. Então, os escravos achavam que Rav Sheshet ia engolir esse osso. Kasha Sheveshaka. Rav Sheshet, primeiro de tudo, ele apalpou a carne que ele ia comer e viu que tinha esse osso lá. Kasha Vesudri. Depois, ele pegou a carne, toda a carne que foi servida para ele, ele colocou num pano, não comeu. Nebata Deachil Amrelei Ignivlan Kasha de Kaspa. Depois que terminou a refeição, os escravos disseram que eles não estão achando um copo de prata. Os escravos, eles estavam procurando e viram um pano no chão com a carne de Rav Sheshet. Os escravos falaram para Leish Galuta, olha só, Rav Sheshet nem quer comer a carne, só quer atrapalhar a nossa vida. Amaru falou Rav Sheshet, Ana Meichalach, Levetame Beitama de Hivra. Falou Rav Sheshet, ele sim experimentou a carne, mas sentiu o sabor de uma carne de um animal que tinha sarna. Ele não quis comer, um animal doente. Fala aos escravos, nós não preparamos carne de um animal que tinha sarna. Falou Rav Sheshet, vai verificar o couro do animal se tinha manchas. Da Marafriza, Uchma Behivra, Behivra Beuchmeta, Lakutai. Falou Rav Chisda, manchas brancas num couro preto ou manchas pretas num couro branco é um sinal de sarna. Badukashkehua. Então, verificaram e realmente viram que o animal tinha sarna. Continua. Que canafe caro lei bira, vexado lei tzipita e lave. Quando Rav Sheshet tinha terminado a refeição, os escravos queriam se vingar de Rav Sheshet. Estavam cansados de Rav Sheshet. Cavaram um buraco no chão, colocaram uma esteira. Veamre lei leite ma leinach. Os escravos falaram para Rav Sheshet que o senhor vai descansar agora. Rav Chisda estava lá e fez um ruído para alertar Rav Sheshet. Tome cuidado onde você vai. Rav Sheshet falou para uma criança que estava por lá: me diga que pasuk você está estudando agora. É uma forma de profecia. O pasuk que essa criança estava estudando é: o pasuk diz, se dirija para a direita ou para a esquerda, não vá reto. Amale Lechami, Maika Hazet, falou Rav Sheshet para o ajudante dele: o que você vê agora no caminho na nossa frente? Amale Tzipita Dechad, eu vejo uma esteira no chão. Amale Hadarmina, falou Rav Sheshet para o ajudante dele: vamos dar a volta nessa esteira, não vamos pisar nessa esteira. Rav Sheshet sabia que era uma armadilha. Lebata de Nafak, Amale Rav Chisda, Menava e Adamar. Depois que eles saíram da casa do Reis Galuta, falou Rav Chisda para Rav Sheshet: como o senhor sabia que tinha uma armadilha no chão? O senhor não vê bem. Marley errada de Nahalimar. Primeiro de tudo, o senhor, Rav Chisda, me alertou. Veo de passa que nem nunca psuca. Depois a criança falou esse versículo que diz: vá à direita ou para a esquerda, não vá reto. Veo de Rashid e Ave de Omar. O terceiro motivo é que esses escravos são suspeitos de tudo. Suspeitos de fazer uma armadilha dessas para prejudicar um grande sábio como Rav Sheshet. Isso fala aqui, mas paramos aqui por hoje. Não percam amanhã, vamos ver outros episódios muito interessantes. E vamos estudar sobre espíritos. Vale a pena perder, com muito mais no próximo dado. Até mais, pessoal. Vou colocar o Donaile lá, amém, já amém.